Bicha, a senhora não sabe quem tá falando mal da gente por aí. Eu tô passada. Nunca mais dou confiança pra essa gay.
Eu sei de três pessoas que eu não fico surpreso.
Ah, pois você pode ter certeza que é uma dessas três. Só que é a outra, aquela mais Jade, sabe?
Mais Jade? O que, que é mais Jade?
Jade idade, aquela mais velha. Jade idade.
Vixe, ó, tem que parar de fofocar aí sobre a gente, senão cai a dentadura.
Bi, eu nunca, olha, se quer saber, eu não dou mais estrela nas redes, entendeu? Quer falar mal da gente, você fale. A gente fala mal de você também, vamos fazer um programa só pra falar mal da senhora, viu?
Eu sou incancelável.
Dantas, você é uma fofoqueira assumida, né?
Não, que isso? Olha, eu gosto, mas assim, pra mim... Eu reflito muito sobre o ato de fofocar, sabia? Porque eu sou a pessoa, eu gosto de fofoca. E o que acontece? Eu quero saber das fofocas. Então, pra eu saber das fofocas, eu não posso fofocar demais. Então, eu sou do time da fofoca responsável pra continuar sendo uma fonte confiável das fofocas.
Ah, porque não adianta o fofoqueiro que perde a mão, ele não ouve mais histórias, né?
É, vai, perde a credibilidade, vai virar aquela pessoa, não pode falar um A pra fulano que ele já vai soltar pro mundo inteiro. Não, gente, tem que ter discrição, tem que saber pra quem falar.
E às vezes a pessoa, ela não é mau caráter, ela é legal, mas ela não consegue segurar, né? Você sabe que você contar pra ela, ela vai espalhar, gente, impressionante.
Sim, e vira um negócio de telefone sem fio, né? Ai, sabe o que, sabe pra mim o momento que a fofoca dá errada? Quando alguém vem tirar satisfação com uma fofoca que você fez porque fulano fofocou pra ela. Tipo, você fofocou pra alguém, aí você fofocou pra uma pessoa que não gostou da fofoca e vem tirar satisfação com você. Aí você fica, puta que pariu, a pessoa me queimou. Várias vezes.
Aí chega num ponto que você não sabe nem onde chegou a história mais, né?
É tem aquele negócio, mas aquela pergunta, mas o que você tá sabendo? Pra comparar, né?
Não, olha, eu não sou fofoqueira. Eu gosto de fofo. Peraí. Porque assim, eu tava conversando com as pessoas no Twitter com a hashtag IAIGay. Oi?
Você é jornalista, né, fofoqueira?
Não, odeio quem fala não sou fofoqueira, sou jornalista, porque tem nada a ver uma coisa com a outra. Acabou a palhaçada. Não faz piada com jornalismo. O jornalismo tá em descrédito no mundo. Todo dia o governo falando mal da gente. A gente tá aqui ganhando mal. Trabalhando cada vez em redações menores, mais entubadas. Então, assim, sem graça com a profissão. Chega. Tendo isso posto, militei toda agora. As pessoas, tava falando com as pessoas lá no Twitter, na hashtag IAIGay, elas estavam, ai, eu sou fofoqueira, mas eu gosto só de ouvir, eu não falo. Mentira, né?
Não, eu falo, mas eu sei com quem eu falo.
Porque Às vezes não sabe, Bi. Às vezes é mais forte que a gente tiver lá e solta.
Ah, eu não sei, sabia? Porque eu acho que assim, fofocar é gostoso, né? E eu gosto também de falar, mas o que acontece? Não dá pra falar pra qualquer um. Então, por exemplo, a pessoa que mais ouve as minhas fofocas é a minha mãe. Porque ela não tem nada a ver com
o que é uma
social.
Fofoqueira, não é? Sua mãe não é fofoqueira?
Vixe, eu já contei aqui,
então, mas
você
vai contar
né?
pra uma fofoqueira a sua fofoca?
Mas Se ela vai espalhar, não, vai espalhar pra, sei lá, pra família. Tipo, alguma coisa aconteceu com um amigo meu. Uma coisa bem babada, assim.
Sim.
Eu não vou contar pra um outro amigo meu que vai comprometer a visão dele desse meu primeiro amigo. Mas eu vou contar pra minha mãe, que ela vai ficar passadíssima. Vai querer super ficar entretida sobre a fofoca. Porque fofoca é um vício. Você não... Não existe um propósito pra fofocar, só se você é muito maldoso. Mas no final, você só quer expelir aquele babado que você recebeu, sabe? Então a minha
mãe...
Você
não quer viver com aquilo só
pra
você, né?
É, você quer saber a reação das pessoas. Tipo, às vezes acontece um bafo que desafia o nosso juízo de valor. Então você quer saber o que as pessoas acham também. Tipo, uma traição, coisas assim.
Traição é a melhor fofoca, Bi.
Sim.
Traição. Pessoas... Traição e gente que falou mal do seu amigo, eu amo, porque eu já vou falar na hora. Olha, fulano tá falando mal de você, viu? Porque se eu pego uma fofoca de uma pessoa que eu gosto, eu aviso a pessoa que tá rolando. Eu não fico fazendo a fina nessa hora,
sim.
Não.
Sim. É, porque também a hierarquia da fofoca, também você precisa respeitar a confiança, a pirâmide da confiança. Então, por exemplo, se você fica sabendo uma fofoca de alguém que é muito próximo, você vai ter que explanar porque, né, a pessoa confia em você. Você não pode...
Acontece uma coisa determinada, sobre determinadas pessoas, as pessoas não vêm fofocar pra mim, entendeu? Porque elas sabem que são os meus amigos. Tem isso, tem essa zona de segurança. Mas você falou uma coisa muito interessante sobre fofoca, que é assim, é bom fazer a fofoca em grupos que não sabem quem são os fofocados, né? Que, tipo, não vão interferir nessa fofoca. Aí é bom.
Sim. E também sabe uma coisa que é perigosa? Quando, por exemplo, existe uma divisão de grupos. E aí você tá ali, por causa de alguma intriga. Aí você tá ali no meio e todo mundo conta pra você alguma parte. Aí, por exemplo, fulano tá brigando com o ciclano. E aí os dois estão fofocando com você sobre a briga. Aí você fica... Você escolhe lados ou você...
Então, antigamente era muito difícil pra mim, porque acontecia, principalmente essas briguinhas quando a gente é muito novo, né? E eu não sei porque quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente briga tanto com os amigos. Depois, gente, vocês param de brigar. Primeiro que sobram poucos, depois que vocês veem que não vale a pena. Mas eu me lembro muito dessas tretas. Ai, fulano, ciclano, eu não tô falando com ciclano. Aí, aí vamos pra Augusta. Aí pra Augusta, metade tava falando com um, outra metade falando com outro. Nessa época, eu era muito usada na fofoca, porque eu sempre fui boca aberta. Então, a pessoa queria passar um recado, ela me enchia de raiva, e eu ia lá, comprava o lado dela e brigava com a outra. E ficava sendo usada de marionete. Hoje em dia, eu aviso. Fulano, eu sei os dois lados da história, e vocês não podem me obrigar a tomar uma posição nessa fofoca. Olha. Você resolva com ele, não tem nada a ver com isso. Mas é, Bi, eu aprendi a fazer isso, porque senão sabe o que acontece? As duas pessoas ficam amigas e você foi a fofoqueira que tentou separar as duas que estavam se matando.
É verdade.
É terrível.
Nossa, eu morro. Eu já sofri muito com isso. Tipo, tomar lado e aí os dois voltam a se juntar e aí rola essa troca de figurinhas, né? Felipe te falou tal coisa sobre mim?
É, e elas estavam se odiando e você só ficou no meio do caminho, não quis se indispor com ninguém e você sai de fofoqueira que tava criando intriga. Eu acho isso muita sacanagem. Tem uma diferença de fofocar e falar da vida alheia ou é tudo a mesma coisa? Porque a galera começou a dar esse truque, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, que é, ai não, eu não fofoco, assim, eu comento da vida das pessoas. Isso é fofoca.
Pra mim é tudo fofoca. Chegou assim, pra você viu é que fulano foi promovido? Qual que é a diferença? É a seriedade da informação? Acho que não, se for...
Fulano foi promovido, é fofoca?
Sabe o que? Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que fofoca é a troca de informações que elas não estão em aberto, que elas não foram declaradas. Então, por exemplo, o que difere? Fulano anunciou que foi promovido. E aí rola repercussão. Ó, você viu que fulano foi promovido? Legal, né? E aí pronto. Isso é comentar da vida.
Aí vem a fofoca.
Mas aí se fulano foi promovido, ele não contou pra ninguém. E alguém soube, assim, por cima... E a informação tá rolando sem a pessoa ter revelado que ela foi promovida, aí é fofoca. Eu acho que fofoca é a troca de informações por baixo da mesa, assim. Faz sentido?
Eu acho que a gente sabe quando é fofoca, tanto que a gente vai, bicha do céu, tem uma fofoca pra te contar? E nunca é fulano foi promovido. É fulano brigou com ciclano, não é? Bicha, tem um bafo pra te contar? Nunca é uma coisa assim, ai que fofa, a pessoa foi aparecida a rezar três Pai Nosso. Nunca é isso. É sempre algum bafo, uma traição, uma nude vazada, um vídeo ó, uma escrotice que a pessoa fez. É sempre isso. E se a pessoa é mais conhecida, rola a fofoca mesmo, né?
Sim.
Ai, você viu aquele fulano? Pó, 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 pó. Roda, roda. Ontem eu passei a noite fofocando com uma gay aí. A gente fez a ficha da terceira gay completa.
Eu
que é uma insuportável. Você conhece as duas.
Pausa da gravação pra fofoca.
Bicha, fofoca não. Essa fofoca a gente faz quando acabar a gravação. Vou segurar. Mas você vai concordar comigo e com outra gay que é da nossa fofoca. Você vai achar que a gente fez a fofoca certa.
Tá.
Olha, outra pessoa disse aqui pra mim, vários eufemismos de fofoca, né? Só comento a vida das pessoas com pessoas em quem eu confio.
Ah, querido, e essa pessoa... Mas sabe o que é isso? Isso é a corrente. Porque você conta a fofoca pra alguém que você confia, e essa pessoa vai contar a fofoca pra alguém que ela confia, e essa pessoa vai contar a fofoca pra quem ela confia, e aí, gente, deu na mesma.
Não te faz menos fofoqueira. Ai, só fofoco com quem eu confio. Fofoqueira de poucas pessoas. Não publica, mas fofoca. E é a corrente da pessoa que confia mesmo. Você tem razão, né? Você pesquisa uma fofoca se cair na sua mão?
Não, eu sou muito ruim pra stalkear. Não consigo.
Você não vai lá no perfil ver as fotos, as datas, os stories. Você não faz isso.
Uma coisa que eu faço muito é assim, será que fulano terminou com ciclano? Aí a primeira coisa que eu vejo é ir lá pro feed pra ver se as fotos foram deletadas.
Essa fofoca, será que fulano terminou com ciclano? Eu vejo. E tem dois sinais, né, gente? Quem é fofoqueira profissional sabe. Uma das gays começou a ficar pelada, sinal um. Não, começou uma a ficar pelada, já faz, ih, será que tá solteira essa daí? Tem uma gayzinha bem bonitinha que eu acompanho só pela beleza mesmo, né, gente? Tô casada. Começou a ficar pelada, tá solteira. Aí você vai, desce o feed um pouco, desce, o boy sumiu do feed. Confirmou, né? E aí começa, que agora não dá mais, mas aí começa stories no rolê bêbada, né? Tweets tristes, você fala, terminou. É assim, é depressão e nudez. Tá, terminou. É assim, tá pronta essa fofoca. Esse é o diagnóstico.
Sim. Ô, tia,
tenho preguiça de pesquisar. Oi?
Pronto.
Gostou da história? Não,
a
é bafo?
É muito impossível, Ti, pelo amor de Deus.
Mas, bicha, presta atenção numa coisa. Eu não tô aqui em defesa do fofoqueiro. Eu acho que, assim, tem fofoqueiro... Todo mundo é fofoqueiro. Tem fofoqueiro do mal.
Mas sabe
tem.
O que eu senti? Mas sabe o que eu senti que... Desculpa. Eu senti que essa fofoca foi, tipo... Duas pessoas têm alguém que não gosta em comum e teve uma pauta aí pra ser comentada, pra reforçar as ideias, né? Foi uma fofoca inofensiva, eu achei.
Sim, é inofensiva, mas a fofoca tem um fundo de verdade. E essa fofoca tem um fundo de verdade que você sabe.
Sim, é, porque existe também, né? A fofoca, tipo, narrar os fatos que aconteceram e eles já serem bafos. E tem a fofoca também que alguém aumentou alguma coisa, né? Isso que é perigoso.
Eu acho que a pessoa dá uma aumentada, tá? Às vezes você tá contando uma história, você se empolga, você quer ser... Não tô falando que eu faça isso. Você se empolga, você dá uma floreada, você dá uma risada, você fala alguma coisinha a mais. Então, acho que a história... ainda mais, assim, entre pessoas muito criativas da comunicação... pode, de repente, dar uma floreada. Né? Acontece. Então, acho que é normal dar uma aumentada. Mas, por exemplo, sabe nessa fofoca,
é o New Journalism.
Aquela velha história onde há fumaça a fogo, entendeu?
Sim. É o New Journalism.
Então, assim, quando rola uma fofoca... Oi?
O Capote fazia isso, é o New Journalism. Você dá uma
aumentada o New Journalism, gente.
Pra história virar um livro.
Eu te perguntei aquela hora se ia muito investigar uma fofoca. Eu tenho preguiça. E tem uma coisa muito boa que acontece comigo, que é um mecanismo que me favorece demais, porque eu falo muito, né? Quem ouve esse podcast sabe que eu não calo a boca. Tem coisas muito sérias que as pessoas me contam e eu esqueço. Entra num bloqueio da minha mente. Grandes segredos de grandes amigos meus, assim, coisas importantes, a pessoa me conta, faz assim, pluft, fica ali guardado em algum lugar. E aí, às vezes, eu tô conversando com esse amigo, com essa amiga de novo, e fala, ai, fulano, lembra, né, quando eu te contei aquele bafo? Mas o quê? Aquilo, eu lembrei. Eu não fico, não me dá vontade de espalhar na hora. Eu não tenho esse ímpeto, não tenho essa vontade.
É, quando a fofoca não é tão interessante, né? Ou é de alguém que é o tédio. Mas, por exemplo, você fica falando que eu poderia lançar um livro com tudo que eu sei que foi cortado de outros podcasts. Vixe, se você me perguntar, eu não consigo citar um exemplo.
Mas é porque é muita informação, né?
É. Ai, mas gente, eu morro de medo. Acho que eu nunca deixei escapar, assim.
Não, e às vezes, pelo menos em que você editou programas em que eu estava gravando e tinha alguma fofoca, eu sempre mandava, pelo amor de Deus, corta essa parte, pelo amor pelo amor de Deus, não pode vazar isso, bicha, senão eu tô fodida. Você já foi vítima de alguma fofoca bem horrível, assim?
Já.
Eu tô tentando lembrar agora. Já?
Eu já contei aqui no programa da vez que que eu perdi vários amigos meus por causa de uma fofoqueira que mostrou um print de conversa meu. Vixe, ali é meu ouvido quase deteriorou, aposta. Tipo, de um garoto que... Ah, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas enfim, gente. Eu já teve prints de conversas minhas que foram expostas. E fiquei brigado com vários amigos durante muito tempo. Mas eu acho que eu fui... Serviu muito pra eu amadurecer, inclusive, sabia? Minha questão com a fofoca. Porque, às vezes, a gente leva as fofocas muito a sério. E a gente dá ouvido pras pessoas erradas. E aí, essas pessoas erradas faz com que a gente mude um pouco a visão das vítimas da fofoca.
Tô pensando. Olha, que você tá falando aqui. Agora, pra ver se eu entendi. Rodou e não contou qual foi o bafo, né?
Não, mas não tem isso de você ver que aquela pessoa... De você ver uma pessoa fofoqueira e ver que ela contorce um pouco e meio que muda até um pouco o contexto. Olha, e as pessoas... E já aconteceu muito comigo de eu parar de gostar de alguém por causa de todas as fofocas que eu vi sobre essa pessoa e no final não ter sido tudo isso.
Eu assim, num primeiro momento, quando começa muita gente fazer uma fofoca de alguém, ai, fulano, escova, não sei o que lá, eu tendo aí com a... Eu vou com a maré, entendeu? Se a pessoa também não me interessar, eu não vou lá investigar se a pessoa é legal ou não. Eu não vou destratar a pessoa, mas eu também não vou me esforçar, fico na minha. Mas, por exemplo, se é alguém que eu conheço e eu vejo essa coisa acontecer, eu chamo, né? Porque eu falo. Eu falo na cara, Cristina. Eu falo, olha, gente, vocês estão falando coisas sem saber dessa pessoa, né? Vocês foram perguntar pra ela se foi isso mesmo que aconteceu? Eu sou a pessoa que bota os... E assim, nossa, conversar com amigos meus mais antigos que eu conheço até há mais tempo que você, tipo Felipe, a Bárbara, eles vão te dar milhares de situações que eu falei assim, gente, acabou. Agora vai lá e fala pra eles o que tá acontecendo aí. Vamos ver se isso aí é verdade ou não? Eu chamo pra verdade. Mas você falou uma coisa interessante, que é... Da onde veio a fofoca? Recentemente, eu reencontrei uma gay, ó, de muitos anos que eu não via. E ela sempre foi muito fofoqueira. Muito fofoqueira. Gente, isso é pré-pandemia, tá? Ainda que a gente esteja já na Zona Verde, eu não tô aí encontrando as gays. Isso é pré-pandemia. Recentemente, no começo desse ano, encontrei essa gay. Muito fofoqueira. Fazia anos que eu não via, assim, a gente até... Era amiga e tal, se falava, mas fazia anos que a gente não se via. Ela passou um dia comigo. Um dia comigo. Ela fez fofoca de todo mundo aquele dia. De todo mundo. Olha que... Ainda bem que eu lembrei. Levando, inclusive, a eu brigar com uma terceira gay por uma fofoca que ela fez. E aí eu conversei com essa outra gay, mas gente, não é possível. Você sabe quem tá fazendo... Aí a gay falou pra mim. Você viu quem tá falando isso, né? A eterna fofoqueira.
É exatamente sobre isso que eu tô falando. Exato.
Então, e aí eu acho que essa fofoqueira é a péssima, porque essa gay que eu dei exemplo é a invejosa. Ela tem inveja quando todo mundo tá bem, ela manipula. É. Só que agora a gente é tudo véia, né, Bi? Então, ué. Mas quem que falou? Ah, foi fulano. Porque antes é assim, não vou te falar quem falou também, não quero arranjar briga. Ah, não, foi fulano que me falou, e falou isso, aquilo, outro. Ah, não, mas esse fulano é conhecido por ser um fofoqueiro, etc e tal. Ah, é verdade, gay, continuamos amigas, isolamos a fofoqueira, entendeu? Sim. Isolamos a fofoqueira, esclarecemos a história, e a fofoqueira ficou depois com cara de bunda, porque teve Zoom. E ela entrou no Zoom com aquela cara, parecia uma bundona do Zoom depois, né, na hora da pandemia. Porque ela rodou, boca aberta... Maldosa, venenosa. Aí eu acho ruim. Aí sabe uma coisa que eu lembrei agora? Tem muito estereótipo da gay fofoqueira, né?
Tem. A minha mãe, eu me lembro quando eu era pequena, que a minha mãe falava assim, olha, dizem que mulher é fofoqueira, mas o homem gay, vixe, a própria cobra.
E aí tem a gay, a fofoqueira da novela, né? A fofoqueira dos famosos, a Leão Lobo. A Nelson Rubens, eu acho que não é gay, né? Mas tem jeito.
Eu acho que o estereótipo começou por causa da fofoca da TV.
Será, né? Bi? Mas por que foi parar uma gay na fofoca da TV? Será que a gente não é fofoqueira mesmo?
Né? Ai, gente, mas ó, eu já fiquei sabendo de fofocas, porque assim, o homem hétero, ele faz a fofoca, mas ele não é espalhafatoso. E eu acho que a fofoca do homem hétero é muito mais maldosa, porque ela sempre serve pra queimar a pessoa. Pelo menos é o que eu acho.
Ai, Big, eu amo. A gente chegou naquele momento do programa que ele faz zero sentido, mas faz algum que é. Fofocas de gays, fofocas de héteros. Não, assim, assim, ai, de acordo com o Datafolha, fofocas héteros são piores.
O jornalismo aqui.
Tem um episódio do DNN que eu amo. Tem um episódio do DNN que eu amo, da primeira temporada. Gente, DNN tem no Amazon Prime, é uma série que eu amo, dos anos 90. Tem várias piadas que não fazem sentido mais, mas esse episódio é muito bom. É, a DNN é uma babá que vai trabalhar com um homem rico que tem 3 filhos, é um viúvo, e ela cuida desses filhos. Ela não é babá, ela é qualquer outra coisa menos babá, e tem uma tensão sexual entre ela e o chefe, etc e tal. E ela sempre, ela adora, ele trabalha na Broadway, então ele sempre recebe celebridades em casa. E ela sempre faz ele passar vergonha. E aí tem um episódio que ele recebe uma celebridade toda enfaixada, parecendo uma múmia, que foi fazer uma plástica e foi ficar lá na casa. Não vai, eu vou dar um spoiler, tá, gente?
Ah, gente, no final, para, sabe, é sitcom, que a... não é? Não tem isso, não existe spoiler de sitcom.
Ah, não, tem porque spoiler nenhum... de sitcom, né, Bi? Não tem, né?
Porque a celebridade é a Cher.
É, a celebridade é a Cher. E ela, a Danene, a Fran, comentou com a amiga que era a Cher. Ela não aguentou, ela ficou resistindo, acabou contando. E aí fica todo um episódio falando, ai, que mulher é fofoqueira. E o patrão, o Maxwell, fica, vocês são muito fofoqueira, falou pra sua amiga. Aí a amiga contou pro padre do bairro. E aí o padre não tava vestido de padre, blá, 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 blá. E foi espalhando. Só que aí no final do programa você descobre que quem espalhou a fofoca foi ele. Quando tava na sauna com os outros caras, né? Então, assim, todo mundo é fofoqueiro. Mas quem leva a fama de fofoqueiro são as bichas e as mulheres. Que é errado, entendeu?
Exato, ó, minha mãe diz que fofoca de homem hétero também é podre. Aqui, é tudo minha mãe diz, então, porque minha mãe não... é uma grande fofoqueira.
Ó, mas eu me lembro de uma situação agora, gente, obviamente sou eu, estamos falando de estereótipos, mas eu lembro de uma situação, eu tinha uma melhor amiga, chamava Paola, no colegial, a Paola era muito fofoqueira, maravilhosa, mas fofoqueira. Eu sabia de tudo da escola nessa época, eu não tinha nenhum amigo, eu tinha ela de amiga, e eu sabia de tudo. Da sala dos professores ao jardim de infância, ela sabia o que acontecia naquela escola.
Uhum.
E uma vez eu tava no aniversário dela, na casa dela, ela morava lá no Veleiros, na Zona Sul. E papapá. E meu irmão tava lá, o Caio, que é o hétero. Papapá. Aí uma hora ele falou assim, gente, vocês só falam da vida dos outros, não tem outro assunto?
É aquele TikTok, né, que o cara fala, ai amiga, a gente fala muito mal das pessoas, né, toda hora uma fofoca, aí vamos tentar ficar hoje sem fofocar sobre ninguém, e aí a pessoa fica uma encarando pra outra assim, o silêncio.
Mas ai, olha, a gente fala de várias assim coisas mesmo. Eu e você, a gente conversa todo dia, a gente não fica falando da vida dos outros o tempo todo,
não, porque sabe,
eu acho que a gente fala mais da nossa vida, né?
É, sobre a nossa. A gente faz a fofoca sobre nós mesmos. Ontem eu abri um negócio pro Thiago que ele tremeu na base.
Ai, tremeu para, nem base. Lembro o que era. Olha lá, já esqueci.
Eu não vou falar, né? Foi uma foto que eu te mandei.
Ah! Amei! Mas o que é aquilo, gente? É a fofoca importante porque o que acontece? Você compartilha com seus amigos pra eles te ajudarem. É. Você não vive com aquela... É o que você falou aquela hora. Você não pode ficar com a informação sozinho. É muito difícil.
Sim. Às vezes tem uma coisa acontecendo perto de você e você fica, meu Deus.
Ai, essa é muito boa, Bi. Tá vendo? Eu precisei ter um empurrão, um cutucão pra eu lembrar. Ah, lembrei. Adorei essa. Sabe uma coisa que eu amei que as pessoas comentaram aqui no Twitter? Que é aquela... É. É um memezinho assim, 20 horas de fofoca com as amigas, pi, 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 pi. Aí daqui a pouco uma solta, ai, quem sou eu pra julgar, né, amiga? 20 horas julgando, assim, falando mal de todo mundo, porque fulano traz ciclano, fulano não trabalha, fulano não sei o que, come só porcaria, fulano faz não sei o que lá, fulano nunca bababá, e aí depois, ai amiga, quem sou eu pra julgar, né, não vamos falar nada, cada um. É.
Mas falsa. Assim, eu acho que também existe uma coisa muito importante, que é qual é a... Porque tem umas pautas que eu não mexo, porque cada um faz o seu. É, tipo, ai, essa coisa de alimentação, mudança corporal de fulano, tipo, doença. Existem umas coisas que é muito maldade fofocar, que eu não falo nem ferrando, nem se me pagarem.
Então, e você é bem lembrado, principalmente essa questão de peso, de aparência, é uma mudança nova, inclusive na nossa profissão, né? Porque se ganhou muito dinheiro, se vendeu muita capa de revista, se teve muito clique na internet, fazendo esse tipo de matéria escrota. Mas o jornalismo, assim como a sociedade, evoluiu, né, Bi? Tem coisas que há 10, 15 anos você veria num site de celebridade, ou veria numa revista de fofoca, que ainda existe, né? Tititi, minha novela. As pessoas gostam de fofoca, né? As pessoas compram pra saber o que vai acontecer na novela, na vida do famoso. Que a gente não faz mais ainda bem, né?
Sim, hoje em dia a fofoca tem sido
ainda
mais...
Ainda bem.
É uma coletânea do que aconteceu no Instagram das pessoas, né? A maioria das vezes que eu entro num site de fofoca é coisa de Instagram, é repercussão de Instagram.
Então, e isso acho que atrapalhou demais o jornalismo de fofoca, porque... E ele existe, gente, tá? E o Leão Lobo ficou 30, 40 anos fazendo isso. O Nelson Rubens faz isso até hoje. Hoje as pessoas contam tudo nas redes delas. Então, antigamente, eu me lembro, o Leão Lobo era assim, uma pulguinha me contou, era a pulguinha do Leão Lobo. Não tinha Instagram, Facebook, Orkut, nada disso. Então, eles tinham que descobrir, e era inventada muita coisa, né? Muita coisa era inventada. Eu me lembro, eu não trabalhava ainda no jornalismo, gente, isso é anos 80. É aquela capa que é mãe da Angélica faz macumba pra Mara, sei lá, o povo... O povo inventava de tudo. Fulano tá pegando ciclano, Silvio Santos é careca. Várias fofocas, né? Porque as pessoas gostavam de sonhar que aquilo era verdade.
E chega uma hora, né? Que não tem mais nem graça, porque se for pra inventar qualquer coisa, eu invento qualquer coisa aí. Ai, gente.
Pois é, mas numa época que não havia... Tanta possibilidade de informação, parte da fantasia era essa também, né? Eu me lembro, logo que eu entrei na Editora Abril, as primeiras revistas de fofoca, depois teve a Contigo durante muitos anos, aí saíram todas aquelas. Algumas existem de forma diferente, outras não. Mas eu lembro muito de falarem, gente, as pessoas compram essas revistas, e a internet não era divulgada como é hoje, gente. Pensa que isso tem mais de 15 anos. As pessoas compram pra ler histórias. Você conta, ai, fulano vai matar ciclano na novela. Ninguém nem sabe se vai acontecer, mas o prazer de ler aquilo, né? Como aquilo mexe com as nossas fantasias, com a nossa imaginação, faz a gente... fazer as pessoas comprarem. E eu acho que a gente segue os outros nas redes sociais e acompanha a vida de determinadas pessoas, e cada vez menos, tá? Nossa, eu tenho bastante preguiça. Mas por essa fantasia, né? De olhar e falar assim, olha o fulano, gente, será que tá com a ciclana mesmo? Olha só, agora tá... Que nem eu falei, só tá pelado na rede, acho que tá solteiro, hein? É da minha conta? Vai interferir na minha vida?
Não, mas não. É um entretenimento.
É gostoso saber.
É um entretenimento da vida real. É
a
novela da vida.
Agora,
real.
A vida dos outros não pode até ser entretenimento. Mas você não pode sair desrespeitando as pessoas, né?
Existe um limite.
Que é inventar. Eu acho que eu já aumentei muitas histórias, assim. Já aumentei. Mas só porque na hora que eu tava contando, eu queria que as pessoas gostassem muito da história.
Eu nunca aumentei
com o objetivo de ferrar alguém. Eu sempre acho que quando eu aumento uma história, isso acontece, é mais porque eu quero que a pessoa dê risada, que ela se divirta com aquilo. E muitas vezes todo mundo saca que aquela história é aumentada e todo mundo ri igual. Agora, fazer a fofoca pra fuder alguém, tipo, no trabalho, você viu, né? Fulano, não suporto. E batia em mim, não ia pra frente. Principalmente quando eu trabalhava com mais gente, assim. Mas, por exemplo, alguém mudava de revista lá na Abril. Mudava um diretor, não sei o quem, tava namorando não sei o quem. Fulano era bonitinho da revista tal. Essa fofoca eu sempre participei. Gente, mas é tão gatinho, vamos achar. A gente achava o Insta, via, era bicha, não é bicha. Mas se veste tão bem. Será, mas não usa meia? Acho que é coisa de bicha. Essa fofoca eu gosto.
Ai, sabe uma coisa que eu amo? A repercussão no privado de coisas que acontecem no grupo de WhatsApp. Acontece um babado.
São as melhores!
No grupo de WhatsApp. Aí eu vou no privado, você viu? Surtou.
Bicha, isso é um perigo, né?
Porque o WhatsApp.
Se você erra o grupo. Se você erra o grupo. Já era. Eu tenho, faço conversas paralelas. Eu tenho poucos grupos, né? Deixa eu pensar. Não, eu tenho uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho mania de printar Instagram e mandar pras pessoas. Não copiar o link e mandar. E aí, toda vez que eu mando alguma fofoca, sei lá, alguém que eu sigo que é bloqueado e a pessoa não tem e eu quero fazer uma fofoca, eu tenho medo de ter mandado pra pessoa que eu printei. Eu morro de medo. Morro de medo.
Eu já fiz isso.
Já
fez?
Fiz
uma coisa parecida que é assim, fulano, tipo, deixa eu ver se eu consigo, como é que eu consigo generalizar o que aconteceu comigo? Eu ia mandar pra alguém falando assim, fulano não se dá muito bem com ciclano, então por isso que as coisas acontecem desse jeito. E aí, em vez de mudar pra pessoa que eu queria fazer a fofoca, eu mudei pro fulano, que não se dá bem com o ciclano. Aí eu apaguei as mensagens rapidinho. Aí eu, ups. Aí ele falou assim, mas você tem razão, eu não me dou bem com o ciclano mesmo. Aí eu...
Bicha, eu tenho uma fofoca clássica que eu já contei no... Ou no Wanda ou no Estamos Bem, que é o... Eu fui fazer uma fofoca da Carol Pinheiro, mandei pra ela, né? Na Abril.
Ah, é verdade. Você contou já.
Fui fazer uma fofoca, era uma bobagem. É, olha, já tá falando, era uma coisa de casamento, isso aqui. Adivinha quem já tá contando pra todo mundo? Carol Pinheiro, mandei pra quem? Para a Carol Pinheiro. Na hora que chegou, ela começou a dar risada, eu já comecei a dar risada, eu falei, puta, eu fiz isso, né? Ela falou, você fez. Eu, ai, caralho, que merda.
Ai,
por isso que eu prefiro não fazer, entendeu?
Uhum.
É melhor não fazer. É melhor não fazer porque eu não tenho talento. Eu não tenho talento.
E você é daqueles que, por exemplo, passa por uma situação e você já. E assim que você saiu do lugar, você já tem. Você já pega o celular. Ó, eu vou te contar uma coisa que eu fiz relacionada a você. Quando. Ai, eu não lembro o que eu fui fazer.
Eu não entendi. Você vai contar agora uma coisa?
Relacionada a você.
Peraí.
Lembra?
Tá, você acabou de falar com... Não, aconteceu alguma... Alguém falou de mim, você vai contar pra mim? Eu não entendi. Ou eu falei alguma coisa, você vai contar pra outra pessoa? Me perdi na fofoca.
Não, eu vou contar pra você uma fofoca que eu já fiz em relação a você.
Ah,
você, nossa,
conta!
E vamos de briga, né? Eu não lembro o que era.
Gente, quem veio até o episódio 42 veio. Agora vai ser o fim do podcast.
Não, mas é a fofoca do bem. É, eu acho que a gente tava indo embora de uma gravação do Estamos... Lembra um dia bem legal que a gente teve? Que a gente saiu da gravação do Estamos Bem. Aí eu acho que a gente comeu. A gente pegou um Uber. Que a gente foi até a sua casa. Eu passei na sua casa porque eu precisava ir ao banheiro. Eu tava muito apertado pra ir ao banheiro. E eu ia pra
Ai,
alguma
lembro,
loja...
Ai, lembro! Lembro, sim,
e
lembro.
E a sua casa tava na reforma e tudo mais. Só que o banheiro tava pronto. Aí quando eu
é
entrei,
verdade.
Aí quando eu entrei no banheiro, fiquei... Gente, parece que eu tô num banheiro de hotel. Gente, o banheiro do Thiago é muito chique. O banheiro do Thiago é muito chique. E aí, tá, aí eu fui lá, dei tchau, beijo. Muá, fechou a porta. Eu pro Guilherme, você não vai acreditar que fui na casa do Thiago. O banheiro dele é chique. Contei pro Guilherme, contei pra minha mãe. Vixe, ó...
Ai, não, tá vendo? Mas essa fofoca é legal.
Sim.
Essa fofoca é legal, é. Tem coisa que na hora que acontece, tem coisas que na hora que acontece, eu penso, gente, eu preciso contar pra aquela pessoa, entendeu? Essa uhum. pessoa vai achar muito legal essa história. E aí eu conto mesmo, se não tiver problema, né? Eu acho que as pessoas associam muito a fofoca à pessoa te pedir um segredo. Nem sempre a pessoa pediu segredo, mas você vai passar a informação pra frente, né?
Exato.
E tudo bem, então eu acho que assim, tanto pelo Instagram quanto pelo Twitter, eu achei que às vezes as pessoas que falaram com a gente, os nossos ouvintes, se sentem mal pela fofoca, ou a fofoca é só uma coisa negativa, a fofoca é pra fazer mal pras pessoas. Não, gente. Olha, muita gente é promovida na fofoca, muita gente se pega na fofoca, porque alguém espalhou, fulano aí, parece que ele tá de olho em você, viu? Quantas vezes eu já não fiz isso, gente? Virou um casal depois, né? Ou numa fofoca, me lembro no... Quando eu trabalhei na Abril, que foi das empresas que eu trabalhei, a maior, olha, tá sabendo, fulano lá, olha, fulano saiu de tal revista. Porra, rolava um emprego ali. Essa semana mesmo aconteceu uma super fofoca do bem, e eu tô quase pegando um job novo. Falou, olha, você ficou sabendo que fulano tá atrás de não sei o que lá? Eu, menina, não me diga! Já mandei um WhatsApp pro fulano, que tinha o telefone do outro, papapá. Resolvi, já tô falando
gente,
com a pessoa.
A fofoca move o mundo.
A fofoca move o mundo, gente. E todo mundo é fofoqueiro, sim.
Ai, e sabe uma coisa que, assim, você sabe que você atingiu o máximo do nível da fofoca com alguém? Por exemplo, você tá num grupo de pessoas, numa sala. E aí tem uma pessoa que tá nesse grupo e que é sempre o alvo da fofoca entre você e mais alguém. Porque essa pessoa sempre dá pano pra manga. Tipo, sempre que ela fala, tem uma fofoca. E aí você tá todo mundo reunido, e essa pessoa só fala alguma coisa que, assim, só o olhar já basta. Você olha pra pessoa, tipo, ali já rolou um olha isso que tá acontecendo,
já rolou,
sabe?
A fofoca só no olhar, Bi. É a fofoca só no olhar.
Ah, eu adoro isso também.
Eu adoro. Isso chama cumplicidade.
Sim.
Você olha pro seu amigo, pra sua amiga e... girl... Você já... Você falou mal da pessoa sem falar uma palavra.
Sim.
Isso acontece muito com... Por a gente passar tanto, pelo menos isso acontece muito comigo e com o Bruno, por exemplo. Tem coisas que eu e o Bruno, a gente não precisa dizer mais.
Uhum.
Não precisa dizer mais, a gente só se olha. Eu já sei o texto completo já, e dá risada.
É muito
e
bom.
Toca o barco, entendeu? E toca o barco. Eu, olha, essa história, gente, eu falei disso no Estamos Bem de Tempo Livre dessa semana, quem não ouviu, ouça, tá muito bom, viu? Muitas pessoas falaram que foi um dos mais legais dos últimos tempos. Eu gostei também. Que eu me organizei para trabalhar sozinho, em casa, etc e tal, como consultor, que é o que eu tô fazendo, né? Consultor para público jovem, redes sociais, blá, blá, jornalismo também. E aí, bicha, fiquei nesse ano todo aqui sozinho, mais a pandemia, então aumentou mais o isolamento que já existia. Eu morro de vontade de uma hora do café, entendeu? De uma fofoca. Olha, você viu fulana como tá hoje, gente? Achei que ela tá estranha, né? Tá com a cara fechada. Tem coisa aí. Sinto falta. Não é? Olha, a fulana chegou hoje toda descabelada, gente, louca. Gritou feito louca com a equipe. Terrível. Sinto falta, porque era parte de um convívio social que eu tinha, que não tem mais. Sim. E aí eu amei uma gay que respondeu a gente aqui agora, que não é por isso que a fofoca acabou. Em tempos de pandemia, a fofoca continuou. Ela disse que chama fofocall. É a call que você marca só pra fofocar.
Ai, que delícia.
Não é maravilhoso? A gay falou, não, no meu emprego a gente marca fofocall com as pessoas XYZ, e a gente faz uma hora de fofoca gostosa ali. Então, gente, façam a fofocall, é legal.
Ah,
com as pessoas certas, não deixa printar.
Não deixa printar. Tem uma coisa que eu amo, clichês da fofoca, que é quando você mora em prédio, e aí você tem que, quando a pessoa que vai ser o alvo da fofoca vai embora, as pessoas estão se segurando ali, só ali atento no barulho do elevador... Pra saber quando elas podem começar.
Não! E aí, bicha, fica aquela hora, aquelas três pessoas em silêncio mortal, assim. Parece que o mundo... o tempo parou. Aí a pessoa sai. Tec, tec, tec. Pá, bate a porta do elevador. Você viu? E tem, então, tem as fofocas do prédio, né? Eu tenho a minha amiga fofoqueirinha do prédio que eu não encontro mais, porque ela é grupo de risco. Eu, depois que eu comecei a trabalhar em casa, dava tarde ali, umas 3-4 horas, eu saía pra dar uma andada, pra espairecer e tal, isso pré-pandemia, tá, gente? Agora também já voltei a andar, mas não consigo ficar parado conversando, porque ela não sai mais. Eu saía de casa, eu já sabia que ela tava ali na portaria, ali só, papapá, enchendo o saco do porteiro. O fofoqueiro adora encher o saco do porteiro, gente, porque ele sabe que no porteiro vai ter informação.
Coitado,
então, passando ali lá... Tiago, tudo bem, papapá. Dali eu fiquei sabendo quem morreu, quem não morreu, quem comprou o apartamento, quem reformou, quem vai fazer não sei o que lá, quem trocou o piso. Mas assim, 5 minutos de conversa com a véia. Me entreteu naquele momento, não fez mal a ninguém. Depois quando o Bruno chegou, eu falei, amor, você não sabe. O velhinho de cima morreu, o filho dele tirou ele do apartamento e morreu no asilo triste que queria ficar morando aqui. Blá, blá. São coisas simples que não fazer mal a ninguém, mas é legal. Me distraiu naquela tarde, entendeu? Me distraiu. Eu não gostei, por exemplo, quando eu mudei pra cá, e eu voltei do meu... Voltando pra minha casa, ou tinha... Eu já comentei isso aqui, já. Voltando pra minha casa, tava um fursuê na portaria, falando de quem eu não entrava no meu apartamento, dos meus atendimentos. Aí eu não gostei.
Gente.
Né? Porque não é da sua conta. E assim, não sei, talvez o ritmo tivesse intenso mesmo naquela época, Bi, pra virar o assunto na portaria. Ai, perigo podendo ser assaltada. Mas enfim, fazendo os meus atendimentos aqui, uma vez eu peguei essa fofoca na portaria. Logo que eu mudei pra cá, isso tem uns 5, 6 anos já. Aí eu não gostei, entendeu? E aí eu dei uma olhada assim, uma cara feia. Então acho que na fofoca você também corre o risco de chatear ou magoar alguém se você não tomar cuidado.
É,
se eu não tivesse visto, eu não me ofenderia.
Falando de mim.
Já?
Já, porque a gente tava limpando a casa, e aí o que acontece? Eu ouvi, eu tava no corredor, e a fofoca tava rolando na sala. Aí eu vi, tipo, tava todo mundo limpando a sala. E aí eu falei assim, quem foi que passou pano aqui? Foi o Felipe? Aí o pessoal, foi. Aí ela, é. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o plot twist? Não tinha sido
qual?
Eu que tinha passado pano. Foi a pessoa que falou, é. Aí eu oh, apareci e falei assim, que é isso, fulano? Foi você? É, eu falei assim, que é isso, fulano? Foi você que passou pano aí, foi você que passou pano. E aí... aí a pessoa,
você jogou o pano na cara sem... dela?
Aham, uhum, aí a pessoa ficou super
aí jogou o pano na cara dela, pá!
Nossa, barraco, brincadeira.
Não, eu acho que eu não me lembro. Dessa vez eu peguei falando de mim. Eu não me lembro de alguém, de eu pegar alguma... Ou se eu fui vítima de uma fofoca muito feia. Acho que eu nunca fui, gente. Ah, esse é o tipo de coisa que Felipe e a Bárbara lembrariam. Mas acho que eu nunca fui, não. Porque eu acho que eu lembraria. Eu já fantasiei que as pessoas estavam falando de mim e era coisa da minha cabeça. Porque tem isso também, tá, gente? E várias pessoas fazem isso e acho que vão se... Não é? E vão se identificar comigo. Muitas vezes por insegurança minha, eu achava que ai, alguém tava cuidando da minha vida, se intrometendo, me falando de mim. E era tudo fantasia da minha cabeça. As pessoas quase sempre têm problemas muito maiores do que os nossos pra cuidar. Então, assim, aquela pessoa que ouve a gente aí, e eu já fui essa pessoa, tá? Que acha que ela é sempre ao assunto, não é. Não é. Não é. Pensa aí se você é o assunto mesmo, se falam tão mal de você assim mesmo.
Se a sua vida é uma coisa da tua cabeça. Assim mesmo.
É, ai gente, porque às vezes nem é, né, Bia? A gente trabalha aí, namorado, não sei o que lá, bababá, não tem que fofoca que vai fazer. Então, às vezes a gente acha que as pessoas estão muito ocupadas com a nossa vida, mas não estão, não. E aí relaxa, né?
Relaxa. Ai, gente, sabe o que seria legal? Conta histórias de fofocas legais, usando a hashtag ai, gay boa! Pra gente ler no programa de sexta.
Adorei, então contem as histórias de fofoca pra gente ler no programa de sexta, que a gente vai ler aqui. Aí eu queria dar uma dica no programa de hoje, antes da gente ir pros comentários.
Último.
Você assistiu A Maldição da Mansão Bly?
Ainda não. Ai, gente, eu não gosto. Eu amo filme de terror, mas eu não gosto de espíritos.
Eu tenho medo de espíritos. Eu odeio filmes de terror. Odeio espíritos, odeio coisa de fantasma. Eu só vejo com o meu ouvido tampado pra não ouvir a musiquinha. Gente, essa é a dica. Quando estiver vendo filme de terror, tampa o ouvido. Porque sem a musiquinha, perde todo o efeito do medo.
Tia, eu tenho uma história muito engraçada sobre isso.
Conta,
que
conta.
O Felipe já me pediu pra organizar a pré-estreia de Invocação do Mal 2. Que a gente fez uma parceria com a Warner e tudo mais. E era no Cine Marabá, que você já sabe que ali já é um assombrado, né?
É muito morro. Antigo aquele cinema, gente. É um cinema no centro, na Praça da República, aqui em São Paulo. Bem pertinho da Praça da República.
Sim. E aí, eu morro de medo de filme de espírito. Tipo, eu amo filme de terror, mas eu gosto de, tipo, Massacre da Serra Elétrica, Morte do Demônio. Ai. Essas coisas, sangue, ai, desmembramento.
Coisa que não vai acontecer agora, espírito, ninguém sabe. Pode acontecer, né?
Exato. E aí, o que acontece? Eu tive que ficar pra sessão. E o que eu fiz? Eu botei o fone de ouvido e fiquei o filme inteiro ouvindo Lemonade. Na sala de cinema.
Pra não sentir medo.
Sim.
Eu faço quase isso. Nas cenas muito tensas, eu tampo meus ouvidos pra não ouvir a musiquinha, porque já diminui bastante o barulho. E também, gente, filme de terror é aquela fórmula, né? Cenas intermináveis com vazio, muito espelho, muito escuro, muita gente andando de madrugada. De madrugada é hora de dormir, não é hora de ficar andando. Pelo amor de Deus, gente. Não andem de madrugada pela casa. Durmam. Mas enfim, o Mansão Bly, não, como é que é? A Maldição da Mansão Bly tá na Netflix. É uma das séries mais vistas agora do momento, lá naquele top 10 da Netflix. É com a Vitória Pedretti. A Vitória Pedretti é a menina do You. Aquela série daquele lindo... Ai, como chama o menino do... O Pen?
Ai, não acho lindo, Girl. Não. Esse esquerdo você não macho. Gosta? Tem cara de esquerdo macho.
Ai, Bi, você tem um gosto péssimo para homens. Ele é lindo,
não foi
Pen
isso
Badley.
Que... Esquece.
Para de revelar nossas fofocas do WhatsApp. Pen Badley, que agora faz 33 anos, agora dia 1º de novembro. Lindo, adoro. É a menina que fez o You. Ela faz uma menina, uma au pair, que vai cuidar de umas crianças estranhas, órfãs, numa mansão no countryside da Inglaterra. E chega lá, tem uma governanta, tem um cozinheiro. É todo um clima estranho de uma casa estranha. A menina vê coisas estranhas, faz bonecos estranhos. Não dá pra contar muita coisa sem dar spoiler. Então, só queria recomendar isso e dar esse preste atenção para a maravilhosa Tanya Miller, que é um Tanya sem A, que fala, que faz a Hannah Gross, que é a governanta. Que é essa atriz maravilhosa que também fez Years and Years. ela é uma parte da história. As atuações dela, as partes que ela tem que entregar, sensações, medo, tudo aquilo, ela é muito boa, assim. O olhar dela é hipnotizante. Amei demais e eu odiei também. O mesmo tanto que eu amei, eu odiei. Odiei, é horrível. Mas assistam. Principalmente quem gosta.
Arrasou. Aliás, spoiler.
O que você tá vendo aí, Bi? Dá uma dica pra gente.
Eu vou dar a dica hoje, porque já tô avisando, gente, que infelizmente eu não estarei no programa de quarta-feira. Então, verdade. O programa de quarta-feira não, desculpa. O programa de sexta-feira que será gravado na quarta. Não conseguirei gravar com o Thiago e que será com o convidado.
Mas teremos convidado, surpresa.
Isso. Então eu vou jogar minhas indicações aqui. Assisti no final de semana.
Eba!
É A Despedida, um filme muito, muito, muito lindo.
Oh, é lindo,
estrelado,
né?
Por Awkwafina. Maravilhosa, tá no Telecine. É muito lindo mesmo. É a história dessa personagem principal, que é interpretada pela Awkwafina. E ela mora no. Ela foi para os Estados Unidos quando ela tinha 6 anos. Ela morava na China. Só que ela é muito apegada à avó dela, que ainda tá na China. E elas vivem conversando por telefone e tudo mais. E aí, um dia descobrem que a avó dela tem câncer e ela tem poucos meses de vida. Só que eles resolvem não contar pra avó que ela tem pouco tempo já. Aí ficou falando, um câncer benigno, não sei o que, relaxa. Pra ela aproveitar esses últimos tempos, assim, na paz. E aparentemente é uma coisa super cultural na China mesmo, tipo... Não avisar dessas coisas.
Eles têm outra relação com a morte, né?
É, e aí eles têm uma grande ideia. Fingir um casamento pra todo mundo ir pra China, porque a família tá todo mundo espalhado pelo continente, pra mascarar que é um casamento, mas na verdade ter uma última reunião com a avó. E... Ai, é tão lindo, Ti. Eu chorei horrores. Horrores mesmo, assim.
A hora que você falou A Despedida, gente, a hora que o Dantas falou A Despedida, eu falei, ai, mas esse filme é muito lindo. Eu confundi com A Partida, que é outro filme. Eu não vi A Despedida, o Dantas até tinha comentado comigo. E eu vou... Tá no Telecine, né?
Isso. E o final é surpreendente.
Quero ver. Final surpreendente não conta, né, Bi?
É, eu só joguei isso aí.
Só deu aquela... Pra pessoa ter vontade de ver, né? Eu lembrei, gente, do A Despedida, aproveitando que, né? A Despedida é um filme japonês de 2009. Eu vi no cinema
Não.
esse filme.
Eita, é o outro.
Oi?
Já.
Ah, o A Partida, né? Ó, tá vendo? Se eu quisesse ser fofoqueira mesmo, eu tava ferrada, entendeu? Porque ia contar fofoca tudo errado.
Ia dar fofoca tudo errado, é.
Ia dar fofoca tudo errado. No A Partida, é a história de um violoncelista, que é o Daigo. E aí ele tá meio perdido na vida e tal. Ele responde um anúncio de um emprego e acha que esse emprego é pra trabalhar numa agência de viagens. Mas, na verdade, ele vai trabalhar numa funerária. Ai, bicha, você chora tanto nesse filme. Eu não sei se ele tá disponível em alguma plataforma no momento. Mas lindeza, tá? Só porque eu lembrei, veio o Oriente, veio a Despedida. Aí eu falei que lindo, mas, na verdade, eu tinha pensado no A Partida. Fica mais essa diquinha aí.
Vamos ler os comentários?
Vamos pros comentários? Pode ler aí você primeiro.
O arroba Felipe AD Queiroz comentou: obrigado pela indicação, obrigado pela recomendação, Alice Júnior é maravilhoso. Fiquei super apaixonado por esse filme. Ai, gente, sim, super fofo. E a gente passou por um time muito ruim, que várias pessoas do filme descobriram que a gente estava fazendo esse podcast e mandaram mensagens, seguiram a gente. Eles amaram, o roteirista, o diretor amaram o programa.
É,
só que o timing foi
depois
errado.
Depois que
a gente
gravou.
Deveria... a gente deveria ter procurado eles antes, mas é porque a gente teve essa ideia muito em cima. Muito em cima pra gravar.
Foi, saiu o filme, a gente já quis fazer, fizemos no mesmo dia. Mas nada impede que o diretor venha, que alguns atores venham gravar com a gente, inclusive sobre outros temas, né, Bi? Por que não?
Sim, exato.
Fica o convite aí pro pessoal do Alice Júnior. Assistam, gente, tá na Netflix. Aí tem um comentário aqui do @ Eric Bezerra, que sempre ouve a gente, sempre comenta. E ele salvou a gente aqui, ó, no último programa... Tanto eu, quanto você, quanto o Hilário, do POC de Cultura, esquecemos do podcast de Linda Quebrada e Jupe do Bairro, Transmissão.
Nome genial, inclusive. Agora, eu só preciso...
Sim.
Eu quero muito ouvir primeiro, porque eu gosto muito das duas. A Jupe, ela já gravou Wanda, é sensacional. A Linha, eu queria muito que ela gravasse o Wanda um dia. Oi, aí,
grava o Wanda!
Né? Eu só quero saber se é um bônus do programa... Que elas têm já, né? Ou é o programa em áudio? Quero saber, vou
Bi, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz tão a louca no outro programa que eu já indiquei o Transmissão no Estamos Bem. Eu já ouvi o Transmissão. Eu ouvi o do Criolo. Eu ouvi o do Silvério. Eu ouvi mais um da... Eu ouvi uns 4 programas já. São muito bons. Eu ouvi só o podcast. Mas eu sei que o programa tá disponível em vídeo no YouTube também. Não é só no Canal Brasil. Não sei responder a sua pergunta se tem alguma adaptação ou não. Mas, gente, quiser ver no YouTube, prefere YouTube, tem no YouTube. Quiser ouvir o podcast, tem podcast também. Conversas deliciosas, emocionantes. As duas são uma dupla muito engraçada. E ali no calor daquele programão comprido que a gente gravou com o Hilário, a gente falou, pô, não tem... Tem sim, ó. Tem esse aqui é muito bom. O Transmissão da Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, ouçam. É muito legal.
Arrasou. Gente, sigam a gente
Temos
nas
redes,
redes
não oficiais, né, Bi?
Sim, sigam as nossas redes não oficiais e aí Gay Podcast. No Twitter, no Instagram, Dani Maravilhoso, que está sempre divulgando nosso programa, interagindo com as pessoas, e a gente acaba interagindo junto. Então sigam Sim. e conversem com @iagaypodcast. E sigam a gente nas nossas redes pessoais, né, porque a gente tem que garantir o... O engajamento para fazer bonito nos analytics, né? Então...
É, gente, a gente precisa dos publis. Ninguém tá enganando ninguém aqui.
E eu sou @ Eu sou @ apenas Dantas no Instagram e @ Dantas no Twitter.
Eu sou @ Luxo e Riqueza no Instagram e @ Twitter no Twitter. Twitter, THIWITTER. Gente, eu tenho os piores arrobas das redes sociais e ainda assim tô aí, né, Bi? Com bastante seguidores, quer dizer, importa é o seu conteúdo, não como você chama. Fica essa Exato. Mensagem. Até sexta.
Até sexta. Ah, não, até sexta não, gente. Pra mim, até semana que vem, mas eu tô muito animado pra ouvir o programa de sexta.
Sim, tem programa sexta, galera. Até mais. Beijinhos.
Beijo.